Boa tarde. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que acompanham esta audição e, de forma muito especial, os primeiros peticionantes, o Sr. Carlos Manuel Domingos Rato, subscritor da petição 176, e o Sr. Vítor Ilharco, da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, subscritor da petição número 177. Para que os trabalhos corram com a necessária e desejável fluidez, eu daria algumas informações relativamente à metodologia. Teremos uma intervenção inicial de cada um dos senhores peticionantes de 7 minutos cada. Seguir-se-á uma única ronda pelos grupos parlamentares e demais senhoras e senhores deputados que se encontrem presentes e que pretendam participar, sejam representantes únicos de partidos ou as senhoras deputadas não inscritas, e colocadas as questões nesta segunda ronda, terão lugar as intervenções finais também pelo tempo de 7 minutos cada uma. E eu iniciaria então pelo Sr. Carlos Manuel Domingos Rato, subscritor da petição número 176, a quem dou desde já a palavra para a sua intervenção inicial. Peço desculpa de interrompê-lo, mas está sem som. Não sei se será alguma questão no seu equipamento. Já o ouço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Muito obrigado pelo convite. Há cerca de um ano, esta Assembleia da República aprovou a Lei 9/2020, de 10/4, e tinha como objetivo tentar salvar vidas, tentar preservar as vidas dos cidadãos reclusos que se encontram nas nossas 49 cadeias. Esta iniciativa foi louvada e acarinhada e promovida pela APAR, que também faz parte, bem como por muitas outras instituições que visitam reclusos ou que dão apoio a reclusos e às suas famílias. Ela vem no seguimento de pedidos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para terem cuidado com os ambientes como as prisões, veio no sentido da posição da Senhora Provedora de Justiça, que conhece bem a realidade das nossas cadeias e percebe que nós não temos condições para fazer distanciamento social lá dentro, que nós temos celas com 3 e 4 e algumas vezes 10 e 12 reclusos e, portanto, que isso não permite, poderia pôr em risco a vida desses homens e mulheres que estão nas nossas cadeias. E veio também no seguimento do Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, que veio chamar a atenção dos parlamentos e dos deputados e dos decisores políticos. E muito bem, no ano passado, há cerca de um ano, foi aprovada esta Lei 29, esta Lei 9 de 2020. O que aconteceu depois foi que, por parte dos tribunais, quer dos tribunais de execução de penas, quer da própria administração da justiça penitenciária, começaram a acontecer desencontros. E os primeiros são os tribunais de execução de penas não estão a aplicar mais a lei, porque entendem que a lei, sendo uma lei de graça, sendo uma lei de perdão, não pode ter interpretações extensivas, e ela tinha dois parâmetros perfeitamente claros, que era, obrigava a que as pessoas a quem essa lei se aplicava estivessem em reclusão já e que já tivessem penas transitadas e julgado à data de 11/4 do ano passado. E, portanto, por causa disso, neste momento os TEPs não estão a aplicar mais perdões, nem, portanto, o número 2 da lei, das 3 condições que a lei previa, a primeira não está a ser aplicada pelos TEPs. Porém, está a acontecer que, para os poucos reclusos que têm capacidade de contratação de advogados, têm recorrido para os tribunais de relação e temos tido muitas decisões favoráveis, dizendo que, apesar de não haver aplicação extensiva das leis de graça e apesar de não ser possível haver aqui uma interpretação de outra que possa aplicar, pelas razões de saúde, pela razão principal que é salvar vidas e preservar as vidas dos homens e mulheres que estão presos, a lei continua a aplicar-se. Por outro lado, temos também, da parte da Direção-Geral de Serviços Prisionais, uma decisão que nós louvamos, que é a continuação da aplicação da lei. Portanto, o Sr. Diretor-Geral tem aplicado as medidas de licenças de saídas jurisdicionais de 45 dias, quer antes de para as pessoas que estavam presas antes do 14, desculpa, de 10 do 4 do ano passado, mas também para os atuais. Portanto, ainda este ano, só este ano, o Sr. Diretor-Geral informou-me que 48 reclusos já saíram desde janeiro, com 45 dias, portanto, na aplicação da Lei 9. Portanto, isto é o que nos levou a fazer esta petição hoje à Assembleia da República, era para que a Assembleia da República viesse clarificar a situação, de maneira a que não continue a acontecer que alguns reclusos que têm dinheiro para pagar aos advogados possam continuar a beneficiar desta lei, enquanto a sua maioria, ou quase a grande maioria, não o pode fazer porque não tem advogados constituídos ou porque não tem capacidade de ir para o Tribunal da Relação e esperar uma decisão dos Tribunais Superiores. Portanto, este foi o motivo que nos trouxe aqui. Mas este motivo teve por base princípios. E os princípios são os mesmos que estão na base da lei. A lei dizia que o objetivo era salvar vidas, era não pôr em risco os cidadãos reclusos. De repente, desde o final do ano passado, começou-se a perceber que, da parte da Sra. Ministra da Justiça e das pessoas que fazem a execução das penas, não havia nenhuma intenção mais de continuar a aplicar esta lei ou sequer de a propor ou de continuar a sua aplicação. E tentámos perceber porquê. Porque é que, de repente, aquilo que era um princípio muito importante e que foi feito um pouco até para resolver problemas que não deviam ser para aqui chamados, portanto, os problemas estruturais do nosso sistema penitenciário e dos problemas que ele tem, bom, de repente começamos a ouvir dizer a Sra. Ministra da Justiça e outros intervenientes que não, nós não queremos aplicar mais essa lei. Começámos a pensar em razões políticas, em razões de... Mas depois percebi, há aqui um dado que eu queria hoje partilhar com os senhores deputados, não sei se têm essa consciência, que é, há uma razão talvez que possa estar aqui a entorpecer este problema, que é o facto de nós termos já, por causa da saída de 1.702 reclusos que saíram com a lei e dos quais apenas 124 tiveram problemas de quando saíram, portanto os outros continuam em liberdade, destes 1.700 reclusos que saíram, nós ficámos com uma população prisional abaixo já dos 12 mil reclusos em média, e temos, esse é que é o problema, um quadro de funcionários da Direção-Geral dos Serviços Prisionais que, para meu espanto, desde há algum tempo para cá, percebi que tinha 8.275 funcionários. Quando nós temos 5 mil guardas prisionais e no total dos funcionários de Direção-Geral mais de 8.200 funcionários, começa a ser preocupante ter uma população prisional de 12 mil reclusos. Portanto, começamos a ter aqui números completamente impossíveis. Mas depois acrescentou-se aqui um outro problema, que foi este orçamento de Estado para 2021 cortou 62 milhões ao budget da Direção-Geral de Serviços Prisionais, o que fez com que, se tirarmos do dinheiro inicialmente dos 330 milhões que tinha no ano passado, se lhe tirarmos estes 62 milhões e lhe tirarmos também o valor dos salários para os funcionários, que são cerca de 230 milhões, ficamos com pouco mais de 30 milhões como orçamento geral para gerir as 49 cadeias que temos em Portugal. Isto levanta problemas graves, que é o problema de sabermos quais são as razões que, neste momento de pandemia, com mais infecções, com pessoas, mesmo dentro das cadeias que não havia em março do ano passado, levam a que os decisores políticos não estejam com vontade de continuar a aplicar a Lei 9 e de continuar a deixar que pessoas que estão a dois anos do fim da pena possam sair, ou que, melhor do que esta medida, mais pessoas possam estar com 45 dias de licença precária, chamada licença jurisdicional, e assim podendo renová-la, e assim poder já começar a opor-se a uma coisa que é muito importante e que é um dos pontos que nos levou a fazer este pedido também, que é o facto de, com o excesso de medidas que teve que haver para preservar os reclusos que estão dentro das cadeias, os laços familiares foram mais destruídos ainda. Portanto, nós temos pais que já não dão um beijo aos filhos há anos, há meses e meses, mulheres que não podem abraçar, que não podem estar, e portanto tudo isso tem sido um problema completamente agravado com este momento. E, portanto, as medidas como as licenças jurisdicionais de 45 dias podiam permitir que o recluso fosse para casa, estivesse em casa com a família e, se voltasse a cometer um crime ou se voltasse a ter qualquer problema, teria que voltar para a cadeia e teria que cumprir a sua pena agravada. E, portanto, estas medidas, estas saídas administrativas extraordinárias deviam ser implementadas e incrementadas, na nossa opinião, e por isso pedimos a aplicação da lei. Também, só, e para não demorar muito mais, queria chamar a atenção de que na Lei 9 de 2020 ficaram excluídas três situações que nos parecem inadmissíveis, que é o caso das mulheres grávidas ou com filhos menores que estão presas, que é o caso dos reclusos que, embora não tendo 65 anos, têm doenças terminais e que também não se permite, não se percebe porque é que não podem ter pulseira eletrónica ou prisão domiciliária ou sair, e dos reclusos com mais de 75 anos, que pela sua idade, embora não sejam doentes, pela sua idade também são um fator de risco. E, portanto, vimos nesta petição que fizemos pedir que não só se renove a aplicação da Lei 9 de 99, da Lei 9 de 2020, enquanto durar o estado de pandemia, mas que se estenda esta Lei 9 de 2020 a estas três situações que agora, no mínimo, a estas três situações que agora indicamos. Queria, para acabar e para não demorar muito mais, só,
eu vou pedir-lhe que seja breve, porque já ultrapassou os 7 minutos. Muito obrigada.
Vou terminar com duas frases só. Eu queria, e porque estou hoje, e é a minha primeira participação na Casa da Democracia, queria chamar a atenção de dois princípios básicos que me orientam, que orientam os nossos grupos e que deviam ser também uma proposta para este Parlamento, que é um primeiro que vem do Papa Francisco, que é um homem que também anda a lutar contra medidas e uma instituição que não quer mudar, e diz ele: as sociedades democráticas estão assentes nos três pilares da Revolução Francesa. Muitos apostam no pilar da liberdade, outros apostam no pilar da igualdade e quase todos esquecem o pilar da fraternidade. E diz ele também, para terminar, não há democracia com excluídos e marginalizados. E, finalmente, para acabar, queria chamar a atenção também do Parlamento para a citação de um homem que eu admiro e que continuo a seguir, que é Martin Luther King. Ele dizia também que ele não tinha medo dos maus, daqueles que gritam e que fazem revoluções. Ele tem medo é do silêncio dos bons. E é isto que eu queria chamar a atenção, que não fiquemos em silêncio. Obrigado.
Eu é que agradeço esta sua intervenção inicial e passo já a palavra ao representante da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e primeiro peticionante da petição 167, o Sr. Vítor Ilhar, que faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, senhores deputados. Eu sou um dos dois membros da APAR que estão hoje aqui presentes, o Dr. Carlos Rato, que faz também parte da nossa direção. Em relação ao pedido de uma amnistia e um perdão de penas, uma amnistia para pequenos delitos e um perdão de penas alargado, tem base fundamental em alguns pilares e vamos começar por aí. O que é que justifica a APAR vir com este pedido? Vamos falar das coisas em que estamos todos de acordo. Portugal é o país com mais baixa taxa de criminalidade, é o país com maior número de presos per capita, é o país onde as penas efetivamente cumpridas são as mais elevadas. Conclusão, algo está errado no nosso sistema prisional. Por outro lado, também é de conhecimento geral que a vida dentro dos estabelecimentos prisionais é uma série de ilegalidades no sentido de que, do incumprimento total da lei que rege a execução de penas. E não há nada de maior perversidade no nosso sistema prisional do que haver um recluso que entra na cadeia e que lhe digam se está aqui porque não cumpriu a lei e depois o Estado não cumpre a lei em relação ao recluso. O exemplo é o primeiro passo para a reabilitação e para a reintegração. Dando um exemplo de total cumprimento da lei, o recluso passa compreende mais facilmente que o cumprimento da lei é obrigatório num país democrático. Porquê é que nós então apresentámos este pedido? Vejam que quando o próprio juiz, quando decreta uma pena de prisão, com base naquilo que está no Código Penal, parte do princípio, obviamente, que o recluso vai cumprir a lei, conforme vai cumprir essa pena, como a lei estipula. Vejamos então o que é que falha. O recluso tem uma alimentação péssima. Basta dizer, como é do conhecimento geral, que o Estado paga às empresas de catering que fornecem as cadeias 3,20€ para as 4 refeições diárias do recluso, o que dá 80 cêntimos por refeição. Nem preciso, portanto, de explicar como é que essas refeições serão. A saúde, que é tão bem má, que constantemente recebemos queixas ou de falta de medicação, ou de falta de médicos, ou as duas coisas, e, portanto, também aí o Estado não cumpre a sua obrigação. Os reclusos têm dificuldade a estudar, apesar da boa vontade de quem gere as cadeias. Os reclusos não têm trabalho, ou quando têm trabalho, são trabalhos que nós devíamos ter uma enorme preocupação com eles, porque, desde logo, não cumpre as regras da OIT, ao qual Portugal está obrigado, é pago de uma maneira miserável, 2€ por dia, e, portanto, também nisso a lei não é cumprida. O recluso tem uma enorme dificuldade na manutenção dos laços familiares e do contacto com amigos. E a quebra dos laços familiares é o primeiro passo para a reincidência. Por tudo isso, e porque isto é culpa exclusivamente do Estado, que não dá à Direção-Geral de Serviços Prisionais e ao Ministério da Justiça a verba suficiente para mudar isto, é natural que o recluso esteja a cumprir a pena de um modo muito mais gravoso do que a lei estipula. Acresce depois a situação física das cadeias. As cadeias têm, neste momento, celas absolutamente degradadas. Se forem ao EPL, verificarão o seguinte. Celas sem janelas, com os fios descarnados, com água a escorrer pelas janelas, com celas que deviam ser individuais, onde deveria haver uma cama e depois uma mesa e uma cadeira, um armário, e no fundo da cama, sem qualquer divisória, uma sanita e um lavatório, para um recluso, porque da cama até à parede vai pouco mais de 1 metro. Neste momento, por causa da pandemia e da necessidade de criar espaços para quarentena, essas celas têm 3 reclusos. Ou seja, puseram 2 lixos e estão ali 3 reclusos 22 horas por dia, sendo que 2 têm que estar deitados para não andar em pé no corredor, fazem as necessidades fisiológicas uns à frente dos outros, ao fim da noite, em muitas celas têm que pôr 1 garrafa de água na sanita para não saírem dali os ratos. São celas com percevejos, com pulgas. E, portanto, é esse o estado físico de algumas das nossas cadeias. Isto que é preciso ter em conta, que a PAR reconhece o trabalho fantástico que esta atual Direção-Geral e este Ministério da Justiça têm feito ultimamente. Mas, apesar de tudo, neste aspecto, obviamente, mas, apesar de tudo, isso não impede que estejamos constantemente a pedir ao Estado para ter atenção a isto e, concretamente, nos últimos meses, pedimos bastante para reforçarem a verba ao Ministério da Justiça e à Direção-Geral para não só corrigir algumas destas ilegalidades que eu agora enunciei, que são do conhecimento geral, mas até e principalmente também para ajudar no combate à pandemia, de modo a que não haja um contágio alargado dentro das cadeias. Para nosso espanto, foram retirados 62 milhões de euros à Direção-Geral dos Serviços Prisionais em relação ao ano passado. Portanto, numa altura onde os problemas se agravaram de um modo substancial, a Direção-Geral fica ainda com menos 62 milhões e, como disse há pouco o meu colega de direção Carrato, ficam a sobrar 30 milhões para a Direção-Geral de tratar de todos os problemas das cadeias, desde a manutenção das cadeias até viaturas, saúde, alimentação, tudo o que é necessário, porque o resto vai tudo para os salários dos 8 mil funcionários. Portanto, muitas vezes os senhores deputados me dizem, quando eu contacto, mas os senhores não acham que é a altura de haver uma amnistia para os pequenos delitos e um perdão de penas alargados para todos os reclusos? Desde 1999 não há uma medida dessas, ao contrário do que acontece na Europa toda. Os seus deputados, na maior parte das vezes, dizem realmente há que fazer alguma coisa, mas nós somos pela correção do sistema. O sistema está errado, vamos corrigi-lo. Não é necessário pôr recluso na rua, temos que corrigir esta situação. Mas andou a dizer isto há 30 anos. E há 30 anos que a única mudança que há é para pior. E agora, com este corte substancial no orçamento, é que fica mesmo provado que não vai haver possibilidades nenhumas de qualquer melhoria. Portanto, atendendo a este princípio, que parece que é mais ou menos consensual, de que as dificuldades que existem neste momento das cadeias é por falta de orçamento do Estado, por falta de cuidado do Estado, porque o Estado considera os presos cidadãos de segunda, há que dizer isto, então, se a culpa é do Estado, então o Estado tem que, de algum modo, garantir que se faz aqui o mínimo de justiça. O que é que nós propomos? É que retirem às penas uma pequena parte e a reduzam, já que mais ninguém pode fazer isso. A nossa proposta é no sentido de que todas as penas, até 6 anos, o Estado retire, através, obviamente, da decisão da Assembleia da República, retire 1 ano a todas as penas até 6 anos. Todas as penas além de 6 anos, que retirem mais 2 meses por cada ano. Portanto, 7 anos de prisão, retirarem 1 ano e 2 meses, 8 anos, 1 ano e 4 meses, por aí. Penso que assim se faria justiça. Penso que isso não era só o reconhecimento do Estado de que o sistema prisional em Portugal não é cumprido conforme a lei exige, que as nossas cadeias são realmente um cancro. Até são uma vergonha a nível europeu, principalmente, não digo mundial, porque infelizmente há países onde isto apesar de tudo, é pior. Mas um país democrático, civilizado, que deu sempre lições ao mundo no que diz respeito à justiça, foram dos primeiros a acabar com a pena de morte, etc. Então, que vejamos com consciência o que é que está a acontecer nas cadeias. Quem são os responsáveis, reconhecer essa culpa e fazer justiça. São estas as bases da nossa proposta.
Muito obrigada pela sua intervenção. Eu estou aqui hoje não na qualidade de presidente da Subcomissão para a Reinserção e Assuntos Prisionais, mas na qualidade de deputada da primeira comissão, que foi nomeada relatora das duas petições, a cuja junção se procedeu em virtude da similitude dos respectivos objetos e tal como a lei permite. E é nessa qualidade de deputada relatora que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dando já início à segunda ronda, gostaria de reiterar os meus cumprimentos a todos os peticionantes, na pessoa de Vossas Excelências, e um cumprimento que não é uma formalidade, é um cumprimento de sentido, porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a apresentação de uma petição é um verdadeiro exercício de cidadania e pressupõe um compromisso de cada um dos que subscrevem a petição com as causas que pretendem alcançar por via da mesma. Escutámos, o Grupo Parlamentar está representado por mais senhoras e senhores deputados nesta reunião, seja presencialmente, seja por videoconferência, as circunstâncias atuais assim o exigem, mas escutámos com toda a atenção as questões que colocaram, as preocupações que manifestaram e a posição que assumiram relativamente a essas mesmas questões e tendo tomado boa nota. E em linha com o trabalho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem desenvolvido na Assembleia, de que a subcomissão é apenas um dos palcos, digamos assim, dessa ação, portanto, em linha com o trabalho que temos desenvolvido, iremos dedicar a nossa melhor atenção à análise, quer das petições, quer dos contributos que nos deixaram aqui hoje e que eu mais uma vez agradeço. E passaria agora a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, que nos acompanha por Skype e a quem cumprimento. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Cumprimentar em primeiro lugar a senhora deputada relatora, as senhoras e senhores deputados e, obviamente, endereçar em nome do grupo parlamentar também um cumprimento especial aos petitionários, agradecer a vossa iniciativa que nos permite continuar a refletir sobre uma importante temática com a qual o PSD está preocupado. Nós estamos preocupados com os dados da Provedoria de Justiça, estamos preocupados com as condenações de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, estamos preocupados com o agravamento das condições de alojamento e de proteção ao Covid-19 nos estabelecimentos prisionais, estamos verdadeiramente preocupados com o desinvestimento do governo nesta área, com o desinvestimento na melhoria das condições dos reclusos, com o desinvestimento na reinserção social e agradecemos a vossa iniciativa e a vossa intervenção aqui inicial, que permite-nos refletir e recolher mais contributos para cumprir com o nosso papel de fiscalizador da atuação do governo e com o enorme desinvestimento que tem vindo a ser efetuado. E existem várias problemáticas que nos preocupam e sobre as quais temos ouvido várias entidades e que são unânimes na contestação ou na constatação do facto de não existirem neste momento meios humanos necessários para fazer face ao Covid-19 nos estabelecimentos prisionais, não existirem mais técnicos de reinserção social e melhores condições de alojamento e agradecer que voltem a colocar uma questão que também para nós é bastante gravosa, que é o facto do governo ter retirado 62 milhões de euros nesta altura de pandemia à Direção-Geral. Nós não conseguimos compreender como é que nesta altura há este corte. Era preciso realmente uma maior atenção, um maior investimento, porque consideramos que o Estado tem de cumprir a sua função, tem de cumprir as suas responsabilidades e, portanto, da nossa parte, nós vamos continuar a exigir respostas ao Governo e a exigir que o Governo saia do silêncio e que possa, ao fim e ao cabo, fazer o seu papel e governar, não virando as costas também aos reclusos. Também uma outra questão, só para terminar, que nos preocupa, tem a ver com o facto da Provedoria de Justiça ter recomendado ao Governo que elabore um plano de intervenção nos estabelecimentos prisionais, plano esse que nós continuamos a aguardar por maiores desenvolvimentos e, obviamente, que vamos continuar a fazer o nosso papel aqui no Parlamento e a exigir que o Governo dê as respostas que são necessárias e que vão de encontro também àquelas que são as vossas preocupações. E, mais uma vez, agradeço em nome do Grupo Parlamentar a vossa iniciativa e a vossa preocupação também, que é a nossa, de melhorar as condições dos reclusos nos estabelecimentos prisionais. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e passo agora a palavra ao senhor deputado Jaime Manuel Pereira do Bloco de Esquerda, a quem também cumprimento e que nos acompanha por Skype. Faça favor.
Muito obrigado, senhora deputada Isabel Rodrigues. Cumprimento-a, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento Carlos Rato e Vitória Ilharco, que nos apresentam duas petições com pedidos muito concretos. E é sobre esses pedidos concretos e não sobre considerações de caráter geral que eu gostaria de falar. Primeiro lugar, aplicação da Lei 9 de 2020. Eu creio que as afirmações de Carlos Rato a este respeito são certas, ou seja, o âmbito de aplicação na prática da lei que permitiu uma operação determinada e corajosa, perdão, de descongestionamento da população prisional com o objetivo de salvar vidas ou de, enfim, e de o fazer prevenindo condições de contágio agravadas. Eu creio que esse âmbito de aplicação na prática ficou, digamos, comprimido, por opção, naturalmente, do próprio governo, e que as várias situações que são referidas por Carlos Rato e que são referidas na petição como carecendo de clarificação na aplicação da Lei 9 de 2020, essas várias situações devem merecer a nossa atenção e devem merecer, sobretudo, uma atuação que permita uma justiça uma justiça, digamos, equitativa e, acima de tudo, uma coragem de sentido estratégico na continuação do propósito de salvar vidas. E, portanto, é nesta perspectiva que encaramos esta petição e que nos comprometemos a, enfim, tomar as iniciativas que forem consideradas mais adequadas para que as coisas possam ir nesse sentido. A segunda petição, que foi apresentada por Vitória Ilharco, pede que haja uma iniciativa parlamentar no sentido de uma lei de amnistia e perdão de penas. Como o Vitória Ilharco disse, e bem, essa é uma prática que durante bastante tempo da nossa democracia a honrou e que, enfim, há bastante tempo que não é ativada e que nas condições presentes poderia constituir um sinal importante por parte do Estado Democrático. Nós tendemos a concordar com essa perspectiva. E pensamos que a sua concretização exige duas coisas. Exige grande coragem política, sobretudo num tempo em que a extrema-direita condiciona a atuação de quem não é de extrema-direita, e por outro lado, num contexto em que é preciso haver consensos alargados. E desse ponto de vista, portanto, o compromisso que quero aqui assumir convosco é de que faremos todos os esforços que estiverem à nossa, que nos forem possíveis para que esses consensos se realizem, para que esses consensos permitam legitimar uma atuação da Assembleia da República. E, portanto, não nos pouparemos esforços para tentar que esses consensos existam. E creio que este é o único compromisso verdadeiramente sério que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, posso assumir. Assim sendo, eu queria, enfim, apresentar os meus cumprimentos aos dois intervenientes, e dizer-lhes que, a sua atuação, enquanto defensores dos direitos dos reclusos nos merece, naturalmente, a maior estima e a maior admiração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E seguindo as inscrições que nos chegaram, tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, a quem também cumprimento e a quem dou a palavra, dispõe de 2 minutos, faça favor. Sra. Deputada
Alô?
Joacine, pedem-me que lhe transmita.
Alô,
Ok,
ouvem?
já
Sim.
está. Era a Câmara, já está tudo ok. Muito obrigada.
Sim, senhora. Eu então iria, digamos, iniciar, não é? Por cumprir, e iniciar especialmente por referir isto aqui. Eu tenho andado sucessivamente a receber mensagens, correspondências e por aí fora de indivíduos, não é, que estão na alertado para as difíceis condições, não somente de habitabilidade, condições dificílimas, algumas relacionadas com, vá, digamos, com o relacionamento, nomeadamente entre os reclusos e os têm-me reportado, nomeadamente, situações de violência, E obviamente, não é, que isto é algo que necessita de um acompanhamento, não é, da Assembleia, de um acompanhamento dos ministérios, de um acompanhamento governamental e por ali fora, não é, e isto exatamente porque o facto de um indivíduo estar numa cadeia, não é? Ele necessita exatamente de entender um acompanhamento institucional maior ainda, não é? Ele não deixa de ser um cidadão com todos os direitos. E o que eu perguntava era, digamos assim, se há alguma iniciativa legislativa que considerem de uma urgência alta e o que é que eu posso, digamos, efetivamente fazer para contribuir para a melhoria das condições e, obviamente, para garantir a defesa dos direitos humanos dos usos. É isto só.
Muito obrigada, senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem? Temos aqui uma pequena questão técnica, um pequeno compasso de espera, e apelo à vossa compreensão para que possamos aferir se, entretanto, chegou mais alguma inscrição por parte das senhoras e dos senhores deputados que se encontram por Skype. Os serviços gentilmente informam-me que não e, portanto, demos assim por concluída esta ronda pelas senhoras e pelos senhores deputados, pelo que poderemos avançar agora para as intervenções finais, considerando que às 15 horas, nesta mesma sala, decorre reunião também da primeira comissão, teremos que cumprir os tempos. E dou então a palavra para a sua intervenção final por um tempo máximo não superior a 7 minutos ao Sr. Carlos Manuel Domingos Rato. Faça favor.
Muito obrigado, uma vez mais. Eu disse, penso que o essencial na primeira apresentação sobre esta petição. O que eu queria e o que nós queríamos neste grupo, que tem a APAR envolvida como principal líder, mas também outras instituições, mais de 60 instituições que apoiam os reclusos, é que são razões humanitárias que nos fazem andar. E a senhora Ministra da Justiça queria só, no fundo, relançar aqui a ideia que ela ontem, na sua intervenção pública sobre um curso, 2 de março, disse que o Estado tem responsabilidades de assegurar aos reclusos uma exigência digna e de zelar para que tornem aptos a retomar a vida em liberdade quando voltarem. E diz mais, e diz por final: o sistema prisional é também o espelho da sociedade que somos, qualificando-nos ou não como seres humanos, na responsabilidade solidária que a dimensão coletiva da nossa humanidade encerra. Não podia estar mais de acordo, não podemos estar todos mais de acordo com esta posição da senhora Ministra da Justiça, e o que nos admira, e que ficamos sempre muito, muito sem perceber estas contradições, é que, apesar de dizer este discurso com quem estamos 100% de acordo, depois, na prática, tenha um Orçamento Geral do Estado que corta 62 milhões ao já mingo Orçamento da Direção-Geral, que tenha 30 psicólogos apenas nas nossas cadeias a ganhar 5 euros à hora e alguns a trabalhar apenas 4 horas por semana, que não tenha médicos, não tenha serviço de saúde e que, portanto, todo aquilo que o Vítor há bocadinho falou de dificuldades e que vossas excelências conhecem tão bem como eu, porque fazem visitas também, ou pelo menos penso que fazem, Maria, e portanto estas dificuldades com que se vive dentro das nossas prisões fazem com que nós tenhamos que ter alguma atenção, principalmente quando sabemos que mais de 70% da população prisional são pessoas que vivem na exclusão e na marginalização. Desde sempre, desde crianças. Acabemos com esta ideia de que a cadeia está cheia de pedófilos e de homicidas. Porque nós temos feito sempre sessões semanais de divulgação dos dados, para que falemos de dados e para não falamos de ideias, portanto, sermos objetivos. E eu ainda na última sessão do domingo mostrei um gráfico em que mostro que nós temos 7,2 condenados por homicídio e temos 7,8% da população prisional condenados por cartas, por condução sem carta. E quando nós vamos olhar para o nível de educação dos nossos reclusos, vemos que mais de 5% não sabem ler nem escrever, a maioria deles nunca teve escola, nem família, nem apoio, e quando saem, como saíram agora, eu volto a relembrar os dados que ontem, muito gentilmente, o Sr. Diretor-Geral nos mandou sobre o sucesso da aplicação da Lei 9, e portanto, nesses dados nós podemos ver que dos 1.700 reclusos a quem foi concedida a saída em liberdade, apenas 140 voltaram a praticar crimes, e nós sabemos que não tiveram qualquer tipo de apoio. Esta saída foi uma saída, cada um que se desenrasque, cada um que organiza a sua vida, porque não houve tipo de apoio, não houve acompanhamento do IRS, não houve apoio cá fora, nada. Mesmo assim, só 140 destes 1.702 reclusos tiveram problemas. Nas licenças judiciais, como eu disse há bocado, só 99 têm neste momento revogada essa licença. Portanto, todos os outros reclusos, todos dos 887 que até agora mereceram esta decisão do Sr. Diretor-Geral, isto é dado pelo Sr. Diretor-Geral, tiveram sucesso. Portanto, não há razões para nós pensarmos que o facto de um recluso ser posto em liberdade mais cedo ou ter uma medida de alteração da medida da pena faz com que ele vá praticar crimes. Não há razão para pensar isso. Isso não é verdade. Não é verdade. E, pior ainda, quando um recluso sai e sai com licença jurisdicional, que é o que nós propomos que aconteça, ou seja, que as pessoas lhe seja concedida a possibilidade de, dado que a prisão neste momento não permite visitas familiares, não permite o contacto entre os filhos e os pais, para que nós não cortemos os laços familiares, para que nós não acabemos de destruir aquilo, o pouco que já existia nestas famílias, que sejamos capazes de ter a coragem de dizer, muito bem, então, neste tempo vais passar um tempo a casa, estás com a tua família, e se não tiveres problemas, se não houver prática de nenhuma infração, podes ficar a renovar estes 45 dias até que possa passar à liberdade condicional. Isto é um verdadeiro ato de inteligência e de humanidade na situação em que vivemos atualmente, que nos toca a todos, mas que também tocará, e com a maioria das razões, às pessoas mais pobres e àqueles que não têm capacidades para ter o mínimo essencial de vida e nem nunca tiveram. É este o pedido que vos faço, é um pedido de clemência, é o pedido que vos deixei na ideia do Papa Francisco, que é: podemos ser um país livre, podemos ser um país igualitário, mas se não tivermos fraternidade, se não tivermos cuidado uns dos outros, seguramente não somos um país democrático. Muito obrigado.
Muito obrigada. E para a sua intervenção final, passo agora a palavra ao Sr. Vítor Ilharco. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Fico-lhe agradecido. E vamos tocar aqui mais dois ou três pontos. Em relação, nós dividimos a nossa petição numa pedido de amnistia, de perdão de penas. Uma amnistia para aqueles pequenos crimes, como o Carlos disse, que sempre que falam da APAR, portanto, vocês vêm defender os homicidas. Homicidas são 7,6% dos reclusos, condutores sem carta de condução são 7,8%. A cadeia está cheia de gente, de pequenos delitos, que podiam perfeitamente estar em liberdade, às vezes até cá fora, a trabalhar para pagar às suas vítimas. Por outro lado, o perdão de penas, que ainda sobre a amnistia, depois dizem também uma coisa que eu nunca compreendo. Vão sair estes reclusos, como disseram quando foi da Lei 9/2020 em março, vão sair estes reclusos e depois, para onde é que eles vão? Saem estes reclusos todos sem ter para onde ir, o que é que vocês consideram? E eu pergunto, até quando chegar ao fim da pena, o Estado preocupa-se com isso? Eles vão sair na mesma. Podem sair agora com perdão ou saem no fim da pena. Saem na mesma sem recursos. Muitos são postos na rua sem um cêntimo no bolso. Há guardas prisionais, que podem ser minhas testemunhas, que são eles quem dão à porta o dinheiro necessário para o recluso chegar a casa, para pegar o autocarro, porque senão tem que fazer algum assalto ali à saída. Ninguém se preocupa com isso, ninguém se preocupa com a reabilitação. A reabilitação que devia começar no primeiro dia, onde o recluso entra, com o apoio de psicólogos, psiquiatras, etc., isso não é tido em conta pelo Estado. O perdão de penas tem uma outra noção que é importante passar, que é o seguinte. O perdão de penas não é fazer esquecer o crime, não. É perdoar-lhe aquele tempo que eu disse, até 6 anos, perdoar-lhe 1 ano, e depois mais 2 meses por cada ano que tenham que cumprir, mas é um perdão condicional. É um perdão condicional que até ajuda a combater a reincidência. Porquê? Porque o recluso que sai com este perdão, que é condicional, sabe que se durante o tempo em que devia estar na cadeia e que está cá fora, graças a esta medida, se cometer algum delito, antes de cumprir a pena do novo crime, tem que cumprir integralmente a pena que agora lhe é perdoada. E, portanto, fica com aquela espada sobre a cabeça de não cumprir crimes. É um combate à reincidência fortíssimo. E, portanto, eu penso que, agradecendo desde já a proposta de empenho do deputado José Manuel Pureza, que com toda a sinceridade não me surpreende, porque é não quer dizer que os outros não sejam, mas o senhor deputado já deu provas sobejas de que é uma pessoa extremamente preocupada com a situação do sistema prisional. Dizer também que agradeço também as palavras da doutora Joacine, que perguntou o que é que pode fazer. Doutora, junte-se a nós nesta luta de fazer justiça para com os mais excluídos da sociedade. E mais excluídos não é dizer, não é tentar branquear o crime, não é nada disso. Nós não, a nossa associação até se devia ser chamar a Associação Portuguesa de Apoio à Sociedade, porque o que nós queremos é lutar pela reabilitação dos reclusos, de modo a que quando eles saiam possam integrar a sociedade sem riscos. E isso só pode ser concedido se houver o exemplo do Estado, as condições dignas na cadeia e haver também alguma clemência que lhes faça compreender que, apesar de tudo, serão bem aceitos na sociedade na hora de reintegrar. Em relação à doutora Sara Madruga da Costa, realmente há aqui um ponto que é o seguinte. Quando disse que como é que o governo tirou 62 milhões e que iria pedir, bem, eu acho que o orçamento foi aprovado na Assembleia da República e, portanto, para nós, todos os senhores deputados que votaram a favor deste orçamento, sabendo deste corte, são igualmente responsáveis. Isso com todo o... Desculpe, mas é isso mesmo. O senhor deputado José Manuel Pureza fala também de uma situação que é. E agora, com esta ascensão da extrema-direita, nós podemos apresentar uma proposta numa altura em que, felizmente, na Assembleia da República, o que eu sei, há um deputado da extrema-direita em 230, portanto, vamos também ter isto em consideração. Posto isto, e para não amassar mais, queria só, em primeiro lugar, agradecer o trabalho que este grupo que está a preparar este relatório tenha, esperando que as nossas propostas sejam tidas em consideração por aquilo que se propõe, que é não branquear o crime, ter sempre em consideração isto, não é branquear o crime, é fazer justiça. O Estado tem a obrigação de fazer justiça. O Estado tem os reclusos que deviam estar na cadeia a cumprir a sua pena conforme a lei estipula, ou seja, reabilitar primeiro, punir depois, e isso obriga a que as condições na cadeia não sejam estas, e, portanto, fazer meia culpa da situação que o recluso vive neste momento e consentir no perdão que nós agora pedimos. Doutora Sara Madruga da Costa, disse-me que compreende as nossas preocupações. Eu fiquei com medo de não as ter conseguido exprimir bem, as nossas preocupações. Porque se eu as tivesse conseguido exprimir bem, mas faltou-me o talento, pelos vistos, eu queria que estas fossem as preocupações de todos, a começar pelos seus deputados, que são os nossos representantes na Casa da Democracia, e são eles que têm que ter estas preocupações como suas preocupações, também, além de nossas, também vossas, e também serão, com toda a certeza absoluta, e espero que ajudem a fazer justiça apoiando esta medida. E não quero perder mais tempo agradecendo à senhora relatora e aos restantes membros dos seus deputados pela paciência que tiveram a me ouvir, agradecendo mais uma vez aos nossos representantes na Casa da Democracia. Uma boa tarde.
Eu é que agradeço aos senhores a vossa presença hoje nesta reunião de audição dos primeiros peticionantes destas duas petições. A audição é muito importante porque permite complementar aquilo que é apresentado no texto das duas petições e, nesse sentido, é um ganho para todas as senhoras e os senhores deputados que tiveram a oportunidade de participar, a quem também cumprimento e agradeço a presença. Uma boa tarde a todos e continuação de bom trabalho.
Muito boa tarde.